palestra de hoje.
Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre nos envolva nessa ocasião tão especial por diversos motivos. Primeiro, por esse mês tão especial, são 63 anos que nós todos aqui somos agraciados por esse nosso lar. Quem de nós já não foi amparado por tantas dificuldades? Assim como eu e minha família fomos por esta casa abençoada, apaziguando, então, como disse bem a mensagem, nossas dificuldades, nossas desorientações, nossos descaminhos. E cheios dessa alegria sublime que nos envolve, e uma alegria indescritível e uma gratidão plena. Justamente nessa perspectiva, foi nos proposto o tema desta noite, que aliás bastante oportuno, que nos chama a responsabilidade de continuar a missão desta casa. Porque o tema do nosso bate-papo de hoje são sobre duas perspectivas. A mensagem 15 do nosso livro Palavras Libertadoras, do grupo Paulo de Tarso, da nossa casa, e Livro dos Médiuns, do capítulo 29, que versa sobre as reuniões espíritas, das questões 324 a 332, que eu já dei uma estendidinha, fui já na questão 333, que daí finaliza todo o entendimento que traz esses itens e essas colocações no Livro dos Médiuns. Tomaremos a liberdade, no nosso entendimento, de começar as reflexões sobre a mensagem. E por que entendemos dessa maneira? Na mensagem do livro, ele faz uma extrapolação muito importante. A mensagem, que tem como título Casa Espiritual, ele adverte sobre qual análise? Que, na verdade, ele faz a seguinte comparação, que cada homem, cada criatura, é uma casa espiritual. E, assim sendo, ao buscar, ao ter esta meta sublime do seu aperfeiçoamento, a orientação da espiritualidade vem com advertências muito importantes. Que o homem, que esta criatura, tome cuidado para não só calcar-se nos interesses ou no seu aperfeiçoamento material. Senão, nós não estaríamos buscando o aperfeiçoamento de modo sublime ou o nosso aperfeiçoamento integral, entendendo que somos seres em espírito, em evolução constante, com essa oportunidade de Deus nosso Pai. E assim sendo, a mensagem daí vai dissecando alguns outros alertas, das quais diz assim: para que nós não nos equivoquemos nesse aperfeiçoamento, acautelemo-nos com relação às escolhas. Por quê? Que as nossas escolhas para este aperfeiçoamento sejam alicerçadas na sensatez, que nos faça sempre a discernir do que realmente é importante, mas que mantenhamos a precaução, porque uma vez a busca, é necessário manter a bússola da busca afinada. Por outro lado, tudo isso jamais faria sentido se não tivesse o pano de fundo do que Jesus nos ensinou: tolerância e resiliência. Deste modo, a mensagem, então, vai aprofundando sobre essas perspectivas, que esses aperfeiçoamentos tivessem esses pontos de equilíbrio, que nós continuemos como nosso querido irmão Kardec o fez, mantivéssemos o caráter investigatório para entender, discernir, mas que jamais nos esqueçamos da importância de tudo isso, que é transformar isso no bem comum. Senão, esse conhecimento estaria cercado e circunscrito a uma situação de risco, que é do ego. Assim sendo, ao galgar esta busca equilibrada, estaremos desta forma com esses faróis que nos direcionam, buscando exatamente a evolução equilibrada, que é exatamente pautada no amor, que nos faz sempre pensar em que o nosso aprimoramento e o nosso aperfeiçoamento têm robustez quando galga a solidariedade e a caridade. E daí, por que nós entendemos que nos faria um pouco mais sentido começar pela mensagem e depois enveredar sobre os tópicos que tratavam as questões das reuniões espíritas lá do Livro dos Médiuns? Porque exatamente quando a gente começa lá na pergunta 324, ele faz uma colocação fantástica, que é a nossa responsabilidade diante da casa espírita. Então, ora, queridos irmãos, se a mensagem do grupo Paulo de Tarso adverte que nós somos nossa individualidade, a casa espírita, e que ao buscar o aperfeiçoamento com essas diretrizes sublimes do amor, nós todos juntos certamente continuaremos seguindo a missão desta casa. Mas a missão dessa casa tem um exercício. E qual é a missão? Qual é o exercício das reuniões espíritas? E qual seria, então, que daí seguem os alertas das perguntas, dos itens, quais seriam as peneiras, os crivos de ponderação para os bons desfechos da nossa união, das nossas reuniões? E daí ele coloca três alertas. Tomemos sempre o cuidado, queridos irmãos, das reuniões que buscam exclusivamente os caráteres fenomênicos, ou seja, apenas especulatórios. E como nós sabemos, nós nos distanciamos disso. Nós não temos mais por que buscar os fenômenos exclusivamente de caráter prescrutório, que daí nós estaríamos só buscando uma parte de desfecho do Espiritismo, que é o fenômeno. E daí ele continua, tendo feito o alerta: bom, já acautelamos-nos contra o fenomenismo, né? E qual a outra parte que nós buscamos como importante, ou devemos buscar? Ora, que as nossas reuniões tenham um caráter de instrução, mas, em seguida, traz uma peneira fantástica, que é exatamente o que está acontecendo conosco agora. Talvez todos nós possamos concordar que nós nunca fomos tão invadidos de tantas informações. São tantas informações ao mesmo tempo que, por vezes, a gente se pergunta qual fica, ou qual a gente peneira, ou qual a gente retém, tendo em vista a possibilidade da convergência de captação dessas informações. Essa conectividade virtual e a rápida disseminação das informações merece prudência. Acima de tudo, porque nós estamos em caráter evolutivo. E nós precisamos reconhecer isso. Não de modo apenas que nos cause temor, mas que nos cause um amparo mútuo, que nós possamos usar a precaução, incentivemos a informação essencial e que agregue o valor, e não as informações apenas e exclusivamente que tratem de individualismos ou de interesses próprios, que daí, de novo, nós estaríamos correndo o risco de afastarmos-nos da mensagem do Mestre. Em momento algum, tudo que o Mestre Jesus nos ensinou foi para ficar de uma situação circunscrita ou para mostrar uma situação de soberania, muito pelo contrário, para mostrar um caráter de solidariedade, amparo, tolerância e amor. E é assim que devemos continuar, entendendo que estamos na escalada evolutiva, aprimorando o amor do Mestre em nós. E daí, consequentemente, o terceiro item abordado de alerta é que as reuniões, quanto mais elas puderem ter a característica de estudos, ou seja, não só da informação, mas em que todos estivessem reunidos com o intuito e objetivo de estudar, em que a premissa primeira seria a humildade de todos juntos buscarem entender, e desprovido de quem tem razão, mas apoiado no rumo certo do que estamos entendendo da mensagem sublime. E por que ele traz esse importante alerta? Porque se nós usarmos sempre esta bússola, que ao reunirmos-nos com as informações que já dispomos de toda a obra de Kardec, com as mensagens sublimes, com o exemplo sublime de Jesus, certamente não nos perderemos. Certamente, se numa situação equivocarmos-nos, a nossa união e o nosso apoio pode nos ajudar a afastar desse equívoco. Lembrando que essa união, apoiada, portanto, na importância de ajudar o todo, afastaria desses interesses individualistas do conhecimento, que nós temos visto, infelizmente, em muitos campos da ciência, que não raro esse conhecimento tem enveredado em algumas situações em caráter de interesse circunscrito. E Kardec, ali, através da orientação do Livro dos Médiuns, vem com este alerta, que a nossa missão, enquanto buscar esse cuidado investigatório de entender a obra, entender tudo que nós precisamos entender, é que agregue valor e que possamos ouvir a opinião uns dos outros na maneira de entender. E daí, certamente, já estaria o exercício da compreensão, da tolerância, da escutativa e da melhora da comunicação entre nós, da comunicação fraterna, tão desafiadora hoje em dia, não, queridos irmãos? Assim sendo, ele arremata ali no item 333 uma situação importante. Se nós estivermos com esses pilares, que as reuniões jamais tenham como meta principal, como foco principal, esses caráteres fenomênicos, e que o conhecimento busque a convergência da importância, e exatamente respeitando o modo de entender em favor, exatamente de abranger a compreensão de todos, certamente nós estaremos seguindo esse propósito do Mestre Jesus, que é exatamente abrangência e união, e não desunião. E daí, cunhado nesses itens, ainda traz esse alerta aqui, é o último. Que jamais nos esqueçamos que se nós também temos disciplina a cumprir, a espiritualidade também tem. Por isso tão importante a regularidade e a disciplina com o horário. E não porque isso é apenas um método, mas porque eles também têm suas missões. E uma situação muito importante em que daí a gente entende plena convergência entre a mensagem e entre os itens do Livro dos Médiuns, que ele diz assim: bom, queridos irmãos, se nós entendemos que ao buscar o nosso aperfeiçoamento equilibrado e que ao estarmos juntos somos mais fortes, então está feita a grande peneira da seriedade das reuniões espíritas, que é, precisamos sempre estar atentos de qual é o nosso real propósito, rever o nosso propósito com o Mestre Jesus, mas jamais esquecemos que o Mestre Jesus, em Mateus, capítulo 18, versículo 20, já dizia, porque onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre eles. Então, queridos irmãos, que jamais nos esqueçamos que, como espíritas, reavivando o compromisso de Kardec e que esta casa, continuando o respeito pela qual surgiu e que esses mentores a sustentam e no, que nós, como frequentadores, trabalhadores, devemos manter esse propósito muito firme e tenaz. Que jamais e por nenhum motivo nos distanciemos desta causa essencial. Que quando estamos juntos, temos sim diferenças e dificuldades. Podemos ter sim dissabores. Podemos sim ter opiniões distintas. Mas, ao lembrar de Jesus, que ao estarmos juntos estamos mais fortes, mas, acima de tudo, ao estarmos juntos, estamos com a presença de Jesus, isso já é, por si só, imensamente formidável e exige o nosso respeito. E, em continuidade com a missão do nosso querido irmão Kardec, está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito da Verdade, em 1860, a advertência. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, com o diapasão desta bússola, assim, reavivado dentro de nós e para a nossa união, certamente, sempre estaremos com o rigor e a seriedade das nossas reuniões espíritas, que é exatamente a advertência desses itens. E gostaríamos de terminar ou concluir o que foi colocado nesses itens, com inclusive a mensagem que foi postada no Facebook sobre a nossa casa, que aliás quem o fez de forma formidável, como a mensagem do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, do livro Educandários da Luz. A mensagem resume tudo o que pudemos neste momento refletir. Senhor, esta é uma das casas que nos deste a oração, para que tuas bênçãos nos clareiem o caminho. Ensina-nos a construir dentro dela o lar de nossos corações, e em cuja doce intimidade aprendamos de ti a bondade, a renúncia, o devotamento e a compaixão. Que dela faças um lugar consagrado ao teu serviço, onde estejamos contigo de alma descerrada aos sofrimentos e necessidades do próximo, a fim de nossos irmãos de humanidade aqui te encontres a celeste presença. E certamente, deste modo, queridos irmãos, nós jamais vamos nos perder deste caminho abençoado e deste nosso lar, em que tantas reuniões, com a graça de Deus, faremos em favor do nosso discernimento, em favor do nosso esclarecimento, a fim de apaziguar o sofrimento do próximo. Daí, certamente, jamais nos distanciaremos da palavra do Mestre Jesus. Que assim seja.